Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Olá, eu sou Pedro Lemos e está começando mais um Pedro Lemos Não Importa. Pra você que acompanha sempre esse monte de lixo, em primeiro lugar, as gatas estão se banhando, vamos ver se a gente consegue pegar alguns sons disso tudo. Maravilha! Essa é a natureza nua e crua e peluda perto de você. Sem nenhum tipo de filtro. Duas gatas, uma lambendo a genitália da outra, em modo de deixar tudo limpo e cheiroso. Muito bem, excelente. Deixa eu ver uma coisa. Beleza, tá funcionando direitinho. Pedro Lemos Não Importa no ar, aqui pra você. Não sei que edição mais a gente tá. Deixa eu me ajeitar aqui na cama. Tá frio, rapaz. Que coisa boa é o inverno, não é mesmo? Estamos chegando perto do inverno. Não adentramos ainda o inverno. O outono, a gente tá... Como é que é? Eu nunca sei qual que é as estações do ano. É primavera, verão, outono, inverno? Porque não faz sentido ser verão, primavera, né, Vandinha? Porque fica quente, menos quente, e daí mais frio, não. Tem que ser quente, mais frio, frio, mais quente, quente. E daí mais frio, frio, mais quente, quente. Tem que ser isso. Não faz sentido ser quente, daí um pouco mais quente, frio. Não faz nem um pouco sentido isso. Você entende o que eu tô falando? Ou eu tô gritando pra minhas paredes aqui? Eu acho que faz sentido. A gente tá no outono, na verdade. E eu mal posso esperar pro inverno chegar e eu dar esse bocejo gostoso. O inverno vai chegar e você sabe que o inverno tá começando a chegar quando você bota aquela sua calça de moletom e no meio do dia você dá aquela coçadinha no seu rabo, porque seu rabo tá coçando, porque faz 2 ou 3 dias que você não toma banho. Você dá aquela coçadinha entre o moletom, é a melhor coisa do mundo. É excelente. Algumas novidades, algumas updates pra vocês aqui. Primeiro que a Vandinha tá no cio novamente. Que saudade dessa gata no cio. A gente não castrou a Vandinha ainda porque pandemia. E antes porque um negócio chamado preguiça. A gente não pode... Não, mentira. É muito caro castrar um gatinho. E a gente não confiou no lugar que a gente podia pagar, entendeu? É que o gato morre na castrada. Eu ficar me sentindo mal, mal. Sai, vagabunda! E eu me senti muito mal porque eu trato ela demais. Trato ela muito bem. Vem aqui, Vandinha. E ela sem o cio, já gosta de um carinho na barriga. Ela, no, a Wanda no cio. Mano, se a Wanda fosse uma pessoa, seria a dadeira do bairro. A trepadeira do Jardim Botânico. A Wanda seria... Ela fica com muito tesão, você não tem ideia. Muito tesão. Mas vai passar, Vandinha, vai passar. O papai enfia o dedinho depois e vai passar, tá bom? Tá bom? Vai passar. E daí, será que a mulher, quando a mulher vive muito com outra mulher, ela sincroniza um ciclo menstrual, né? Será que um gato é assim também, apesar de não ser um ciclo menstrual? Porque a Gris tá bem de boa, ela tá sem nenhum nada de nada, tesão. Acho que eu falei pra vocês, acho que a Wanda é lésbica. Porque ela faz o que ela... A facilidade que ela lambe a vagina da Gris é algo inacreditável. Bom, primeira novidade, Wandinha está no cio, né, minha lindinha? E a outra novidade é que eu fiquei doente. Bam, bam, bam. Passei um pouco de doencinha esses dias. Coisa de começo... Final do mês passado. Final de abril. Eu tive alguns sintomas. Eu tive sinais, fortes sinais. Eu tive febre, eu tive dores de cabeça, eu tive dores no pescoço, no corpo um pouco. Eu falei, pronto. Contraí o Covid, irei perecer. Só que eu sou aquele tipo de cara que não vai em médico. Então eu fiquei uma semana ardendo em febre, como se eu vivesse no século XVII. Fiquei ardendo, maluco, em febre, passando mal o dia inteiro. Fiquei 4 dias seguidos com dor de cabeça. Eu não tomava uma dipirona. Eu sou tão idiota que a minha mina falando, vai, vamos no médico, toma um remédio, não sei o quê. Não, não, vai passar. Ah, não, que isso. Ah, para, vai passar. Tomava um banho frio, minha febre... Eu tô medindo a minha temperatura agora regularmente também, depois que eu tá tudo bem. Invoquei a caipora, desculpa. Minha temperatura agora tá tipo 36.5, 36.8. Minha temperatura tava dando 38, 37 ponto... É, sempre temperaturas baixas. 38,5 foi o máximo, eu acho. Baixas para a febre, porém baixas. E você não sabe a sua temperatura. Não é uma coisa que você sabe de cabeça. Você sabe o seu CPF, sabe a cor da calcinha da sua avó, mas não a sua temperatura. Então eu não sabia que minha temperatura era 36,5, por exemplo. Mas, ardendo em febre, tomando banhos frios, ficando de cama, não me cobrindo. O que eu passei de frio esses dias foi algo inacreditável. Eu passei muito frio. Eu tô também há tipo 2 semanas com o maior sono da minha vida. Eu peço 1000 perdões. De estar bocejando tanto. Eu já ter dormido hoje à tarde, mas eu não pude dormir porque eu tive que ficar... Eu tive que subir os... O Pedro Lemos Não Importa, exclusivo para assinante, e o Mente Vazia, exclusivo para assinante. Se você é colaborador do Apoia-se, cola lá no Apoia-se, tá, tem Pedro Lemos Não Importa, exclusivo, e tem Mente Vazia, exclusivo. Você não sendo um colaborador. Isso é ridículo, desculpa. Colaborador do Apoia-se, você fica apenas com esse episódio. Então colabore. É pouco por mês, é bem pouco por mês. E você pode ter acesso a conteúdos exclusivos. Faça como o Magnus Crow, que assinou tudo. Ele tem direito a tudo. Inclusive... Ouvi dizer que por mais R$100 eu vou no Natal dar um beijo na família dele. Fiquei sabendo. Mas tudo bem. Vamos ver isso. Dezembro tá longe ainda. Será que a gente consegue, Vandinha? Em dezembro tá tudo certo de novo? Acho difícil. Porém, desce a minha cama, desgraçado. Porém, voltando ao assunto do Covid. Finalmente, fiz um... Porque eu não queria ir em hospital também. Porque eu pensei assim. Às vezes eu tô com uma gripe, uma... pneumonia, uma coisa leve, assim, uma peste negra. Eu não quero ir no hospital, porque às vezes eu não tenho Covid, eu pego o Covid no hospital. Prefiro ficar em casa, boto 4 sanguessugas no meu peito, eu fico de boa de novo. E eu não queria ir no hospital por causa disso. Daí, meu amigo Lelo Matos me salvou. Ele falou, cara, faz uma consulta online. Então eu fiz uma consulta online... Falei pra doutora tudo que eu tava sentindo, meus dramas, meus medos. Ela falou, isso não é psicólogo. Falei, 1000 perdões. Eu quero abraçar meu pai novamente. E daí, ela me receitou alguns exames. Fiz os exames. Inclusive do Covid. Demorou demais pra sair! O exame do Covid. Depois eu fiquei sabendo que saiu em 4 dias. Mas... Eles dizem que leva 8 dias úteis. Eu fiz, tipo, véspera de um feriado. E o bagulho demorou um tempão pra sair. Não saía na internet. Tive que ligar lá, eles mandarem por e-mail. Enfim, ontem eu fiquei sabendo que eu e o Covid jamais tivemos nada. Eu nunca tive coronavírus. Eu nunca tive Covid. Posso falar? Eu fiquei triste. Porque eu gastei R$300 nesse exame. O mínimo de consideração que o Covid podia ter era invadir meu corpo de maneira breve. O mínimo! Eu não tô pedindo muito. Eu tô pedindo pouco. Eu tô pedindo que valham os R$300. Eu me sinto um idiota agora. Gastei R$300 e nem tive. Então é assim. Mas isso eu soube agora. Né? Eu soube apenas agora. Depois dessa médica online, ela falou assim, você tem que ir no médico presencial. Não tem como. Então tudo bem. Eu fui no médico presencial e ele me examinou e tal. Ele pediu mais exames. Entre eles, exames de um hemograma completo, exames não sei o que, exame de dengue. Calhou que o que eu peguei, meu amigo, foi a doença do Rio de Janeiro. Dengue! A doença da água parada, a doença dos vasinhos de planta, a doença dos pneus descartados de modo irregular, a doença que você pode combater botando areia num pote. Eu, no meio da maior pandemia dos últimos 10 anos, eu fiquei doente. E não foi dessa doença, foi de dengue. Eu moro no 22º andar, não tem nem mosquito chegando aqui. Como é que o mosquito chegou aqui? Isso não faz o menor sentido. Mas enfim, pra vocês que ficaram com dúvidas do meu drama, não peguei corona, mil perdões por não ser um vencedor. Eu apenas peguei dengue. Eu não tenho como sentir mais nojo de mim mesmo por ter pego dengue quando eu podia ter pego corona. Corona você pega depois de uma viagem pra Itália. Dengue você pega depois de mexer em água parada. É muito triste pegar dengue, é muito triste. Mas enfim, eu estou curado, eu estou bem, zero febre, disposição a mil, apetite voltou, carinho nos gatos, tô pegando encaixe, coçando meu olho, eu tô ótimo. O problema é, o corona tá aí ainda pra mim. Infelizmente não venci ele ainda. Essa batalha está andando aí pelas ruas, esperando que eu a vença. É isso aí, eu digo mais, inclusive. Muito bem. Esse foi o que eu tinha pra falar do Covid. Eu queria comentar uma outra coisa do nosso governo Bolsonaro. Eu, inclusive, assim, essa quarentena tá me deixando muito mal, de verdade. Eu tô ficando mal psicologicamente. Eu fiquei mal fisicamente, eu fiquei doente, meu amigo. Eu tive dengue, parceirinho. E mentalmente eu tô muito cansado, eu tô muito mal mentalmente. Então, assim, eu decidi que eu vou evitar notícias. Do meu Twitter, eu bloqueei as palavras Bolsonaro, Covid, coronavírus, corona e, por algum motivo, acadêmicos do Salgueiro. Eu não quero ouvir falar de mais nada disso, porque são apenas notícias que me deixam triste, me deixam ansioso, me deixam mal, e eu não quero ouvir falar de mais nada disso, ok? Então meu Twitter agora tá só coisas boas, vídeo de gente brigando, vídeo de gato, pato dançando, gente caindo, moças chilenas com tortas na cara, é só isso que tem agora no meu Twitter, zero briga, zero treta, zero confusão. Isso me fez muito bem. Mas eu não pude deixar de notar que eu não bloqueei as palavras Regina Duarte. E que eu realmente não esperava que, entre todos os ministros do governo Bolsonaro, quem fosse me dar o maior asco fosse Dona Regina Duarte. Ah, ela é uma velha louca. Regina Duarte não passa de uma velha louca. Uma anciã demente. Ela não tem noção de nada. A mulher tava rindo dos malucos que morreram torturados na ditadura como quem ri de um palhaço num circo. Essa mulher tem problemas, meu amigo. Eu tive pena daquele repórter. Ele assim, mas a ditadura, ela... Qual o problema da ditadura? E ele muito constrangido. Mas, ministra, houve tortura, tipo, pessoas morreram. Desculpa falar isso pra você, mas eu não queria nem tocar nesse assunto, mas... Eu achei que você sabia. E ela... Mas morre gente toda hora. Mas gente é torturada toda hora. Ah, minha filha, vai chupar uma... Eu não devia falar isso. Eu não devia ter falado isso. Eu vou cortar essa parte. Falei, me arrependi, cortei. Voltei como se nada tivesse acontecido. Ah, meu Deus, eu não posso ficar fora da sociedade. Eu sou uma pessoa que tem problema e eu não posso ficar longe da sociedade. Eu fico longe da sociedade. Meus padrões, assim, de o que é certo, o que é errado, o que pode falar, o que não pode, eles vão na lua. Eu não sei. Eu não sei pra onde vou, posso até não dar em nada. Minha vida segue o sol no horizonte dessa estrada. Eu não sei o que eu posso falar ou não mais. Eu não posso falar muito tempo comigo mesmo, eu percebi isso. Outra coisa. Bolsonaro, ele sem contar pra ninguém, isso eu adorei. Em primeiro lugar, o novo ministro da saúde é o cara mais doente que eu vi na minha vida. Ele precisa de um biotônico Fontoura urgente, assim. Algo que energize aquele homem. Ele tá muito pra baixo sempre. E o Bolsonaro, na conta dele, falou assim, eu vou abrir decreto, eu vou abrir salão de beleza, manicure e academia. Eu não posso dizer que ele tá errado, porque qualquer pessoa que assiste o Mente Vazia sabe que tudo que eu preciso hoje em dia é um salão de beleza pra cortar meu cabelo, uma manicure e uma academia. Eu não vou dizer que... Eu senti que foi uma indireta pra mim, esse decreto do presidente, mas vamos deixar pra lá. Prefiro não entrar em polêmicas, tá bom? Mas... O que eu achei fantástico foi que o ministro da Saúde não sabia de nada. Ele tava numa coletiva, Bolsonaro soltou a braba no Twitter, lancei a braba, Eduardinho. E ele foi ver os jornalistas na sala da... na coletiva de imprensa com o ministro da Saúde, doutor Tristeza, e eles estavam lá no Twitter e um chegou e falou assim, o Bolsonaro acabou de soltar uma portaria lá, um decreto lá, dizendo que pode agora salão de beleza, academia, manicure, que é de uso essencial. O senhor sabia? Deu o ministro... Ele fez o quê? Não, manicure, academia, salão de beleza. Ah, manicure, academia... Eu quase senti ele falando... Ai, que filha da puta! Eu quase senti ele falando isso, mas ele não falou. Até porque ele não tem energia para tal. Mas ele, tipo, ah... Não, eu não tava sabendo disso não, mas isso aí é prerrogativo do presidente, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele é o presidente. Meio, por que você tá aí, tá ligado? Por que você tá fazendo qualquer coisa e você não... Ministro da Saúde não sabe o que tá acontecendo. Então, vai descansar, ministro. Vai descansar que você tá precisando, tá bom? Falei do meu corona, falei da Regina Duarte, falei do Bolsonaro rapidinho. Não quero ficar tocando nesse assunto também, tá ligado? Não quero... Política... Eu particularmente gosto de política, é um assunto que me interessa. Mas as pessoas são tão burras. As pessoas na internet são tão ignorantes. E ninguém se atém mais a fatos e só a opiniões. E é tão ruim isso de você poder... Eu posso parecer aqui o próprio Kim Jong-un 2, mas eu acho tão ruim você poder... Você só ouvir e ler e assistir o que você... As pessoas que têm a mesma opinião que você. Porque você nunca melhora. Nunca melhora. Jamais vai melhorar. Eu sou um cara de esquerda. Então eu só leio maluco de esquerda, eu só assisto maluco de esquerda, eu só ouvo maluco de esquerda. Tipo, quando que você vai aprender uma coisa nova? Você só vai ficar ali batendo punheta pro seu próprio ego. E de direita é a mesma coisa, você tem que ouvir o lado oposto pra eventualmente discordar e pra eventualmente falar, puta, faz sentido o que você tá falando, talvez a minha ideia esteja errada. Mas é tão mais confortável ganhar uma punheta de uma mão amiga do que se aventurar no mundo e receber, às vezes, uma punheta ruim, mas uma punheta de um desconhecido. Você ouvir uma visão de mundo diferente da sua é como receber uma punheta de um desconhecido. Pode ser bom, pode ser ruim, mas você tem que receber pra saber se aquilo vai mudar alguma coisa na sua vida. Às vezes você achava que gostava de uma punheta batida de certa maneira, porém um cara foi lá e passou óleo de girassol na mão e bateu a punheta no seu pau, e você falou assim, meu Deus, é isso que eu quero. Tava errado o que eu fazia antes com vaselina. O lance é óleo de girassol. Só que você nunca ia saber... Ai, meu Deus, joguei o microfone fora. Tô maluco. Você nunca ia saber que você ama punheta com óleo de girassol se você ficasse sua punheta com vaselina. Eu sinto muito por todo mundo estar ouvindo. Eu tô completamente fora de mim. Última coisa que eu queria falar era a punheta com óleo de... Não, mentira. Especial novo do Seinfeld saiu aí, eu não posso deixar de comentar. Relembrando os tempos áureos do podcast. Especial novo do Seinfeld, eu tive alguns embates, principalmente com o Daniel Sartório, sobre o especial. Eu achei horrível, 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 horroroso, como a própria Paola Carosella diria. Eu achei muito ruim, eu vou dizer por quê. Primeiro lugar, a Netflix faz acordo de dois especiais com o Seinfeld, sei lá, por 50 milhões de dólares, algo assim. O primeiro especial... Ele faz uma pataquada. Primeiro especial, ele vem... Vocês ouviram o arroto que eu dei agora? Eu rotei pra dentro, mas ele saiu muito pra fora. Mil perdões, inclusive. Eu tô perdido na minha vida. Me desculpe mesmo. Ele faz uma pataquada, requenta material de 75 e vai lá fazer. Mas eu entendo. Veja. Eu entendo aquele especial, Jerry Before Seinfeld, como uma celebração à carreira de Jerry Seinfeld. Eu entendo, é stand-up atrelado a um documentário, ele mostrando os papéis dele, tem um negócio lá de várias folhas, ele faz o caminho lá dele, ótimo. Entendi nesse sentido. Achei um pouco preguiçoso, achei. Mas tem alguém que pode fazer isso, de reverenciar a sua própria carreira, é o Seinfeld, ok? Não deixou de ser interessante. Não foi o mais engraçado, mas não deixou de ser interessante. Ok? Jerry Before Seinfeld. Agora, aparece Jerry Seinfeld com seu novo especial 23 Hours to Kill. 23 horas pra você matar. Pra não fazer nada na quarentena. 23 horas. Especial é o material. O Seinfeld tem um lance que ele não renova o material constantemente. Se você nunca assistiu aquele Talking Funny e qualquer entrevista dele que ele fale um pouco sobre comédia, você vê que ele tem o apreço dele é fazer uma piada por muitos anos até a piada se tornar perfeita. Ele sempre acha que tem algo a se melhorar naquela piada. O que eu particularmente concordo. Eu acho que é uma coisa que o Dave Attell fala. Que a piada só tá... Uma piada nunca tá pronta. Ela só tá pronta quando você grava ela, por exemplo. Num especial ou num... Aqui a gente faz muito vídeo no YouTube. Aí aquela piada tá pronta. Mas enquanto você tá fazendo, ela nunca tá pronta. Ela sempre tem espaço pra mais coisa, mais piada, mais graça, mais mudança, mais palavras diferentes, enfim. Isso eu concordo. E ele tem esse apreço por ficar anos e anos com o mesmo material... E esse show que ele gravou, aparentemente, é o show que ele tava fazendo sempre nos Estados Unidos. Porque muita gente acha que o Seinfeld não faz mais stand-up. Ele faz sempre. O Seinfeld fez temporada em Nova York. E ele volta e meio ele cola nos comedy clubs pra fazer... Testar os materiais. O que eu fiquei brabo, de verdade, com esse especial, primeiro que eu esperava muito dele... Porque, porra, é o Seinfeld, entende? Eu esperava... Quem viu o especial primeiro do Seinfeld, o... Como é que é o nome? Telling You For The Last Time. Aquele especial é ótimo. Aquele especial é ótimo. Golinho d'água. Aquele especial é ótimo. Tem piadas ótimas. É, tá muito natural, assim, com o estilo dele, mas muito natural. E ele também, aquele material lá dele, é o material que ele fazia, assim, regularmente. Então, o Seinfeld, ele não é porque ele não troca, entre aspas, de material o tempo todo, que o show dele é ruim, não é isso. Aquele material era bom, ele fez a exaustão aquele material. Só que eu achei, em primeiro lugar, nesse especial, ele, principalmente do meio pro final, ele... Me parece que virou um refém do próprio personagem. Sabe aqui, Vandinha? Vem aqui. Vem aqui. Eu não vou te puxar, não, puta. Ele me parece que virou uma espécie de... Parecia que ele tava tentando imitar o Seinfeld de 98, sabe? Parecia que ele tava tentando imitar o Seinfeld de 20, 25 anos atrás. Achei muito estranho. As partes que ele grita... Parece que ele tá fazendo parece que é um cara imitando o Seinfeld. Tipo, qualquer cara fala assim, imite o Seinfeld, ele vai fazer daquele jeito que o Seinfeld fez no especial. De maneira exagerada, estranho. É, o Seinfeld tem muito lance de piada, ele acha palavras engraçadas, né? O negócio dele é muito linguagem. O George Carlin tinha muito isso de... É, todo show dele tinha algo referente à linguagem. E tudo bem, eu acho interessante, eu acho que você escolher a palavra perfeita pra piada é algo imprescindível. Porém, muitas piadas desse especial foi simplesmente jogo de palavras, foi simplesmente palavras divertidas juntas. O que eu acho que desde os anos 80 não diverte mais ninguém, sinceramente. Achei assim... Várias premissas interessantes. Eu achei a premissa do buffet ótima. É, a própria premissa de... É, ele ser solteiro e não sair com casado. E ele ser casado e não sair com solteiro. E achar a vida dos dois desinteressante. E achar que tá certo nas duas situações. É, acho uma premissa muito interessante. Mas ele fica muito preso ao lance do jogo de palavras. Ele não... Eu queria ver um pouco mais de raciocínio. Um pouco mais de piada mesmo. E me parece sim que ele meio que se perdeu nesse lance de eu sou o Seinfeld e tudo bem isso aqui. Eu vou fazer o que eu quero e não importa muito o que a plateia vai achar. Nisso eu concordo partes no sentido de... Eu nunca acho que você tem que se render à plateia no sentido de eu vou dar o que eles querem. Nunca, 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 nunca. Mas acho que a comédia é um jogo de concessões. Você não vai subir num palco e fazer uma piada 100 vezes se essa piada não funciona e só você gosta dela. Isso não existe, tá? Isso não existe. Nenhum comediante no mundo faz isso. Nenhum bom comediante no mundo faz isso. É... Então, assim, você tem que transformar aquela piada que você gosta em algo que você ainda goste e que agrade a plateia. Então tem esse lance de concessão. Você... Eu quero fazer uma piada sobre... É, gente que não tá preparada pra ir no buffet. Beleza. Mas essa piada, inclusive, funciona no especial. Eu gostei dessa piada. Tô usando ela como um exemplo. É, piada sobre restaurante. Quero falar sobre restaurante. Eu quero muito falar sobre... Garçom que bebe a sua bebida antes de chegar na mesa. Só que chega uma hora... Se a plateia não tá rindo, qual é o ponto verdadeiro da comédia? No final das contas, a comédia é pra fazer a plateia se divertir. Não é pra satisfazer o ego do comediante. Por isso que muito comediante tinha que ir pra TED Talk, porque fica dando palestrinha. Eu tô dizendo que é o caso do Seinfeld da palestra, mas... Você tem que agradar a plateia o máximo que você conseguir... Sem ferir a sua... Sem ferir os seus princípios, eu acho. O que você acha, Wandinha? Concordo com você. E me parece que o Seinfeld tá muito mais preocupado com... Eu gosto dessa piada, mas ela não é a melhor piada. Mas eu gosto dela e tudo bem. O que, obviamente, é uma escolha a ser feita e... Falei muito com o Daniel Sartori, ele falou assim, ah, cara, é uma escolha que ele fez de... É um material que melhor representa o que eu gosto em comédia, em minha carreira. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que ele poderia ter escolhido o material mais engraçado. Tenho certeza que ele deve ter material mais engraçado. E... Mas também, como eu já disse pra outras pessoas, não é como se o Seinfeld lançasse toda hora um especial e ele parar de fazer especiais fosse uma tragédia. Acho que o Seinfeld vai ser eternizado pela série, que até hoje é engraçada. 30 anos depois essa série é engraçada ainda. Hoje em dia ele tem o Comedians in Cars, que é um programa super interessante pra quem gosta de comédia. O Seinfeld, ele gosta e ele entende de comédia. Então o especial não mancha em nada. Acho que não é que não mancha, não muda em nada a trajetória dele. O que eu senti vendo foi um misto de decepção e pena. Sabe quando você vê um ídolo seu, de um esporte, e você vê que ele tá velho demais pra jogar aquele esporte, mas ele continua tentando? Tipo, ele foi ótimo, mas você vê que ele não consegue... ele não tá mais no auge dele, e ele tá passando um pouco de vergonha. Essa foi a minha sensação, a minha frustração com o especial do Seinfeld, tá? Entendo quem pensa diferente, mas essa é a minha opinião. Mas como diz o nome do podcast, minha opinião não importa nem um pouco, beleza? Gente, é isso. Muito obrigado. Agradeço demais todo mundo que tá ouvindo. Se você pode colaborar e você quer receber conteúdos exclusivos, cola no apoia.se/Pedro Lemos e contribua com o que você quiser, com o que você puder, tá bom? Tem planos de recompensas lá pra você ganhar mente vazia exclusivo, não importa o exclusivo. Tem o meu podcast novo, chama Oficina do Diabo. Fora desse projeto do Apoia-se, tem um podcast novo que eu tô fazendo com meus dois melhores amigos, que são o Lelo Matos e o Thiago Souza. Podcast chamado Plano B. A gente gravou ontem, ele vai sair na sexta. Que dia que é hoje? Quarta. Vai sair na sexta. Então, escuta no Spotify, vai ser bem divertido. A gente amou gravar e vai ser bem legal, tá bom? Que mais? Palavra-chave, pra você que ouviu, comentar lá no YouTube, a palavra-chave do episódio de hoje vai ser Kubanacan. Kubanacan. C, K, você escolhe. Kubanacan é a palavra-chave do episódio de hoje. Pra você dizer que você ouviu até o final e você comentar lá pro vídeo ganhar relevância e um dia, quem sabe, estarmos em alta. Beleza? Gente, brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo na nuca.
Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos.